Maringá tem alguns arranjos produtivos. Maringá aposta em algumas possibilidades inovadoras. Por exemplo, tecnologia da informação, uma série de instituições de ensino superior, algumas delas avançando em campos novos, né, como desenvolvimento de pesquisa em relação à aeronáutica, desenvolvimento de pesquisa em relação à produção têxtil, à moda, que talvez seja um pouco daquilo que você comentou. Essa cidade pode ter, por esse levantamento prévio, essa possibilidade também? Ou seja, existe esse viés de algo novo que a cidade sempre apostou, aposta? A gente pode pensar que, como disse o presidente do Codem e Abico, não vai ser só o agronegócio para nos mover?
Não, eu acho que isso já é uma realidade de Maringá, né? Pelos dados que a gente levantou, por essa experiência aqui em Maringá, a gente vai conhecendo a cidade, vai entendendo a participação dos diversos setores econômicos na economia já desse ano. Maringá cresceu mais de 13% no ano passado, segundo informações do Codem, até divulgadas ontem no evento. Isso é incrível, né?
Bem diferente do país.
Nem a China cresceu. Então, para fazer uma comparação direta, a China cresceu menos de 7 e aqui cresceu 13. Quer dizer, se você pensar, não são taxas chinesas, são taxas maringaenses.
Exatamente. Nós ultrapassamos a China.
Exatamente. Então, isso não foi determinado pelo agronegócio exclusivamente, né? Eu começaria por aí, um dado objetivo, né? Maringá, ela tem possibilidades, né, que talvez outras cidades não tenham neste momento. Ela tem universidades fortes, ela está formando mão de obra. E os setores econômicos dependentes da economia, famosa chamada economia do conhecimento, ela dependem de uma capacidade de formar mão de obra especializada para esses setores. Então, se você destacar as universidades e a quantidade de alunos, né, que são formados todos os anos em Maringá, dão uma condição para Maringá para explorar em setores econômicos da economia do conhecimento que nem todas as cidades possuem. E são falando daqueles, um dos pilares na construção do que eu posso ser no futuro, que é a disponibilidade de recursos humanos. Nós estamos olhando para isso como um dado concreto, real, existente hoje. Esses arranjos produtivos que vêm sendo desenvolvidos em Maringá, eles já se baseiam, até onde conhecemos, nessa disponibilidade de mão de obra. Para que eles possam dar o próximo passo, entre outras coisas, eu preciso, e pegando o seu exemplo claro, nesse momento, entre outras coisas, é garantir, assegurar a formação de mão de obra especializada para esses setores, sem os quais é impossível.
Já, eu quero te fazer uma última pergunta para fechar essa nossa conversa, né? Ela está interessantíssima, mas a gente tem um tempo limitado, que é: Maringá cresce fisicamente. Todos os espaços urbanos brasileiros vivem um problema desse crescimento.
Exato.
Falta de planejamento urbano, questão de mobilidade urbana, distribuição de espaço urbano, moradia. Há cidades conurbadas, tem cidades em volta, você cresce e encosta na outra cidade, você tem que pensar nela também. Tudo isso está sendo levado em conta nessa pesquisa que a PwC está fazendo? Ou seja, não é só Maringá, é região. Está se pensando, por exemplo, em logística urbana, se pensando em mobilidade, se pensando em eficiência do espaço urbano?
A PwC, neste momento, está dedicada à primeira fase do projeto, que é a construção do plano socioeconômico. Uhum. A segunda fase do projeto, ela implica na discussão desses temas. Ou seja, o planejamento urbanístico da cidade, né, da sua infraestrutura, da sua distribuição, envolvendo as cidades que estão em volta da região, da cidade de Maringá. Isso deverá ser discutido na segunda fase, e aspectos de infraestrutura, distribuição, da área urbana, né, de como isso se conecta e interage com as diversas cidades que estão em volta. Então, isso será discutido na segunda fase, já em discussão pelo próprio Codem. E entre outros aspectos, eu queria destacar que, além dessas discussões, nós temos aí as discussões relacionadas aos impactos socioambientais, nós temos as discussões relacionadas à reputação da cidade, como ela comunica isso, nós temos as discussões relacionadas à educação como um todo, né? Então, e tem outros aspectos que a gente chama de capitais na nossa metodologia, que numa segunda fase deveriam ser discutidos para que você tenha um master plan completo. E é nisso que o Codem está trabalhando.
Para fechar nossa conversa, era: se eu quero chegar lá, quem eu sou e como é que eu consigo chegar onde eu quero chegar.
Não tenha dúvida, né?
E aí essa segunda fase seria esse caminho, essa forma de estruturar, essa possibilidade de chegar onde se quer.
Exatamente, quer dizer, eu começo discutindo aquilo que eu posso ser, uhum. aquilo que eu tenho maior potencial de realizar, e depois eu começo a distribuir isso dentro da cidade de forma ordenada.
Se me permite uma última pergunta, já que a gente está vivendo aí uma fase nesse país extremamente crítica, e os brasileiros, às vezes, agora nesse momento, vive uma coisa chamada insegurança, instabilidade. Se perguntar para os brasileiros qual é a palavra que resume a vida dos brasileiros nesse início de ano, é insegurança. Ninguém sabe o que vai acontecer. É a crise política, é a crise econômica, é o ambiente de incerteza. Eu acho que incerteza é outra palavra muito forte.
É isso.
E você trabalha com um projeto de planejamento que é a tentativa de dar alguma certeza para as pessoas. É, quando a gente pensa em planejar, a gente tenta dar um rumo para as pessoas, para se sentir um pouco mais seguras de onde elas vão chegar. Esse país sente falta de planejamento?
Eu acho que esse é um dos grandes, um dos nossos grandes gargalos e limitações. Né? E a gente deveria pensar mais nisso e investir tempo nesse assunto. Né? Maringá está fazendo isso. E se me permite falar desse aspecto, quando você constrói, investe nesse planejamento, você está, de certa forma, diminuindo exatamente a insegurança da sociedade de Maringá.
E a crise poderia ser muito menor do que a gente.
Mas não tenha dúvida, né? Não tenha nenhuma dúvida. Porque se você faz o exercício, né, de o que eu quero ser, você também, logo em seguida, faz o segundo exercício, que é quais são os riscos para que eu possa... que eu tenho que administrar para garantir, assegurar que eu vou chegar até lá. Esse exercício, ele é muito importante e ele diminui a insegurança e mostra para a gente quais são os próximos quilômetros aí que eu tenho que percorrer, não é? Uhum. Depois eu paro, reacesso esse assunto, rediscuto e dou mais um passo. Mas sem o planejamento, como é que eu vou fazer isso?
Né? Eu vou andando para todo lado e não chego a lugar
nenhum. Ou pelo menos eu posso estar indo na direção correta. Posso sim, tá indo, mas eu estou inseguro, usando as suas palavras. Se você faz esse exercício de planejamento, você diminui essa insegurança e aumenta a probabilidade das coisas darem certo, porque você entende os riscos, né?
Jair, muito obrigado por essa conversa, foi muito gostosa, dá vontade de ficar falando mais sobre planejamento e economia, ainda mais agora que a gente tem esse Master Plan e o envolvimento da PwC com a gente.
E eu que agradeço, bom dia a todos.
Conversei com o Jair Ribeiro, ele é sócio da PwC, que é a empresa que está fazendo a consultoria ligada ao Master Plan. O GR é também responsável pelo projeto e prática da consultoria na região sul.